Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Apucarana, no Paraná, capital dos bonés. Barrolândia, Tocantins, capital do mel. Manaus, capital do Amazonas. E da maloca de palhaços, que Lambreta tá lá com o pessoal há duas semanas já, meu Deus do céu. Olha aí, hoje é sexta-feira, tá acabando o curso do Lambreta. Abraço pra esse pessoal aí de Manaus.
Na verdade, eu tô aqui e eles estão lá, mas a gente tá junto no online.
É, tá lá no, na alma, no espírito. E no virtual.
É, só não tô no calor, porque o pessoal falou que aí lá é quente mesmo, viu?
Ah, que delícia.
E aqui, tira o casaquinho, porque esse final de semana vai gear, hein, galera? E aumenta o som, porque esse é a voz do Brasil, capital da notícia boa. Eu sou Alexandre Simeone, e quem só vê o que falta, na falta fica.
Eu vou ter que mudar o meu ditado, porque é o mesmo que o dele.
Ah, não acredito.
Te juro.
Uma hora isso ia acontecer,
hein? Oh, my God.
Não, mas é muito difícil, cara. É muito difícil.
E tá no mesmo lugar. Pasmem.
É, então.
É mesmo, na abertura, né?
Na abertura do programa de hoje.
Meu Deus!
Então é isso, gente. É, eu sou Juliana Galante e eu concordo com tudo que o Alexandre falou. Ele tem toda a razão.
Tá. É, eu sou Juliana Galante e o Ale não passa frio porque ele está coberto de razão.
Olha aí!
Na verdade, eu sou o Gerson Bernardes e especialista em joelho esquerdo, não entende de joelho direito. É uma frase do seu Cubaldino, voinho da Júlia Versosa, nossa amiga produtora cultural daqui de Londrina. Mas ela é de Salvador, é isso, produção?
Isso!
Da Bahia. Isso eu posso dizer.
Ela é maravilhosa. Beijo.
Beijo, Júlia, que postou essa frase no Instagram e me autorizou a usar a frase do vô dela. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é primeiramente conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @potinhocheiolondrina.
Agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
Marca de cosméticos sustentáveis no Complexo do Alemão triplica vendas na pandemia?
Essa é a notícia do Ecoa no portal UOL. Óleo de cozinha que vira sabão. Ervas e plantas medicinais para fazer garrafadas que prometem curar quase todo e qualquer tipo de enfermidade. Na prática, e o conhecimento de duas avós foi o que bastou para que Cláudio Marques, morador do Complexo do Alemão, no Rio, largasse a vida de bico em restaurante para se tornar dono do próprio negócio aos 25 anos. Cursando História da Arte na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cláudio conheceu Felipe Garcia, estudante de Biologia, com quem criou a Curandê. Juntos, os sócios produzem fórmulas sustentáveis para sabonetes, cremes e outros cosméticos a partir do conhecimento fitoterápico e do resgate de práticas de autocuidados ancestrais, em sua maioria da cultura africana e indígena. O que era para ser um dinheiro para complementar o bico de garçom, virou a principal fonte de renda dos rapazes. Hoje, a Curandê conta com espaço para retirada e entrega de fornecedores no centro do Rio. Desde que foi criada em 2019, a Curandê se preocupa em democratizar o uso de produtos sustentáveis. Além de não utilizar plástico em suas embalagens, a marca age diretamente na cadeia de produção e de consumo, priorizando plantas, ervas e outros insumos da flora brasileira e latino-americana. Abusando de laranja, capim-limão, cravo, óleo de coco de babaçu, manteiga de murumuru e manteiga de cupuaçu. Mesmo com a pandemia de Covid-19, a Curandê triplicou o número de vendas. O sucesso, no entanto, não veio de maneira fácil, mas o resultado ultrapassou as expectativas. Em julho, a Curandê vendeu muito mais pela internet do que em qualquer mês com participação em eventos. Agora, Cláudio e Felipe se preparam para abrir a primeira loja física no Complexo do Alemão. O espaço vai se chamar Casa Curandê e, além da comercialização de produtos, oferecerá práticas de autocuidado com terapias holísticas, massoterapia, acupuntura e yoga.
Essa é uma notícia muito bacana para a Dedel. Eu achei linda essa notícia. Primeiro que é um jovem, né, buscando nas nossas ancestralidades tão esquecidas, né? A gente já falou algumas notícias sobre os indígenas e o tanto de conhecimento que eles têm que a gente não conhece, né? E a gente pode passar a conhecer. E esse jovem usou esses conhecimentos, né, de uma forma tão bonita para o trabalho dele, que é um trabalho totalmente importante para os dias de hoje, assim, né? Trabalho com sustentabilidade. Então, eu achei essa notícia linda, assim, além de ter produtos sustentáveis que ele cria, né, que não agredem o meio ambiente, naturais, faz bem para a gente, e de utilizar essa sabedoria ancestral, ainda é acessível, né? Isso é a combinação perfeita. Eu fico muito feliz que esses produtos estão aparecendo, né, e está desmistificando essa ideia de que quando o produto é natural ou é vegano, orgânico, essas coisas, ele é caro e inacessível, né? Não tem que ser. Isso já foi, ainda é um pouco um jogo de marketing das grandes empresas, mas não precisa ser. A gente encontra vários tipos de produtos que são super acessíveis e que não agredem o meio ambiente, que fazem bem para a gente. É só aquela mesma ideia de pensar o que a gente está consumindo, de quem a gente está consumindo, né? E tá aí um bom lugar para a gente consumir, né? Que é super acessível e Só tem lado bom disso, né? Não tem nenhum defeito, assim. Eu achei muito, muito legal essa notícia e muito importante a gente falar disso.
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo. Mas veja o lado bom.
Freira argentina cria projeto e constrói... Opa! Freira argentina cria projeto e constrói casas exclusivas para mulheres trans em vulnerabilidade?
Essa é uma notícia do site Razões para Acreditar, escrita por Monique de Carvalho. A Mônica Astorga teve uma iniciativa muito linda e importante. Ela criou um projeto social que beneficia mulheres trans da Argentina. Com isso, ela conseguiu apoio para construir um pequeno condomínio de casas que vai abrigar 12 moradoras em situação de vulnerabilidade. As casas foram construídas em Neuquén, eu não sei como fala isso, Neuquén, e serão ocupadas por 12 mulheres entre 40 e 60 anos, com ou sem companheiro. Mônica conseguiu o apoio do Instituto Provincial de Habilitação e Urbanismo de Neuquén, que cedeu um terreno para a construção do condomínio.
É
Além
habitação.
Disso... O quê?
É habitação.
O que eu falei?
Habilitação.
Que bom que você presta atenção nas coisas que eu falo. Eu vou
Na
falar
verdade,
de novo,
eu só queria esse momento do Chaves de novo. Fazia tempo que você não postava.
E eu não dei continuidade nele, né? E como é que é?
Não, tudo bem. Eu coloco lá, eu recordo. Desculpa.
Eu volto essa parte?
Editor. Não, pode ir do além disso.
Tá bom. Além disso, ela buscou outros suportes para levantar o projeto e projetar os imóveis. Foram quase 3 anos de construção e seleção das moradoras. A freira diz que não foi fácil escolher, já que todas as candidatas viviam em lugares totalmente sem qualidade de vida. Apesar de ter ganho notoriedade com esse projeto, Mônica já se dedica ao trabalho social há mais de 15 anos. Ela ajuda mulheres trans a sair da prostituição e dos vícios, gerando oportunidade de emprego e vida. Para esse projeto, a freira criou um regulamento de convivência e as moradoras têm a obrigação de cumprir as disposições que constam do regulamento de convivência. Isso significa dar vida a essas pessoas e transformar as suas vidas, por terem um lugar digno. Essas mulheres vivem no escuro há muito tempo, então essas casas devem iluminá-las para seus companheiros e para que a sociedade possa entender que elas também merecem viver com dignidade e respeito. A freira garante que esse é o coletivo mais marginalizado, mais maltratado em todos os sentidos.
Pior que é verdade, né? Mas que bom que a gente tem pessoas como a freira Mônica, né? Que já com esse trabalho há mais de 15 anos, com essas pessoas que estão, são pessoas que estão em situações vulneráveis, e que ter um teto, ter um lugar digno para morar, um lugar seguro, é tudo que a gente precisa, às vezes, para começar uma vida ou para continuar uma vida com dignidade, né? Que a gente tenha mais projetos como esse, tanto na Argentina como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem também, né, vários projetos importantes, mas que esses projetos possam ser, né, subsidiados, que eles possam ter apoio, tanto do governo, se possível, de empresas privadas, para que a gente tenha todo mundo numa situação mais digna de moradia, né?
Uma vez, quando a gente fazia um trabalho, a gente entrevistava algumas pessoas, e uma delas nos falou, né, que tinha vivido num lugar sem as condições mínimas, e aí, num certo momento, ela falou que a gente vê as campanhas para fazer documento, era a época que falava, né, para você tirar suas certidões de nascimento, RG e tal, né, uma campanha para regularizar os documentos, e ela falou para a gente, o mais importante que ter documento é ter um comprovante de residência. Ter esse documento e principalmente ter um lugar seguro e habitável para poder se recolher, né, para poder passar a noite, quando é o caso, enfim. Que bom, é uma notícia muito boa mesmo. Nossa!
Não vou falar nada não, porque eu fiquei agora, tem um negócio aqui, vamos para a próxima.
É verdade, lembrei disso, hein, Lambreta, lembrei disso agora dessa história.
Isso é muito verdade, né? Por que adianta documento se você não tem segurança, não tem onde morar?
E mesmo enquanto a pessoa nos falou enquanto documento, né? Para você conseguir emprego, para fazer conseguir outras coisas, ter um comprovante de residência.
Para conseguir crédito.
Mais importante do que você ter um documento certo, quase. Os documentos que ela teve na vida, o que fez mais diferença na vida dela, foi o comprovante de residência. Então, é isso, porque é isso. É onde vão te achar, é onde, sei lá, você declara que você é dali, daquela cidade, daquele bairro, né? É muito importante mesmo. Além do teto, poder declarar com segurança que você tem um lugar para ficar seu, né?
Escuta a voz da razão.
Nesse quadro, a gente dá uma dica supimpa, alguma coisa que a gente acha muito legal, que a gente acha que vocês vão gostar, né? A gente espera, né? Então, agora, a gente vai dar algumas indicações de uns podcasts muito interessantes. Nós não vamos nem falar do nosso, são outros podcasts interessantes, viu? Fala lá!
Vamos lá!
Essa é a maior cabeça de notícia da história desse programa.
Eu me empolguei com a minha voz.
Engraçado. Bom demais.
A voz da Adelaide e fez, olha, 700 caracteres só de título.
Ai, não me julga.
Não, tudo bem. Aqui essa é uma notícia da redação, A Voz Brasil.
Eba.
É isso. Usando aí notícias de outros sites, mas a gente juntou, é isso.
Você demorou a mais primeira... que eu na sua explicação. Desculpa, Lê.
Deixa eu antes de falar.
A primeira indicação é o podcast Filarmônica no Ar, que você tem a indicação lá do site do Itaú Cultural. Com a temporada de 2020 de concerto suspensa, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, criada há 12 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve que intensificar sua experiência no ambiente virtual. Além de diversos conteúdos formativos sobre a música sinfônica no site e nas redes sociais, o grupo passou a desenvolver uma série de ações inéditas no digital por meio de seus canais no YouTube, no Facebook e no Instagram. Complementando o conteúdo audiovisual nos últimos meses, o podcast Filarmônica no Ar, disponível nas principais plataformas de streaming, trata dos diversos tipos de forma musical, como suítes, óperas e sinfonias, temas da programação Fora de Série 2020, realizada na Sala Minas Gerais. Temos aí uma outra indicação, que é do site do Sesc Ceará. Em Fortaleza e no Crato, as unidades do Sesc lançam podcasts com temas culturais. As unidades do Sesc em Fortaleza e no Crato lançaram no mês de junho os podcasts Ensaios em Cena Podcast e Cordel Digital. Na primeira temporada de episódios intitulada Corpo e Memória, a equipe de cultura do Sesc Fortaleza conversa com artistas, diretores, técnicos e produtores das artes cênicas sobre temas correlacionados à linguagem. Já a unidade do Sesc Crato aposta na vertente voltada para o cordel, com o podcast Cordel Digital, trazendo a leitura através dos autores cordelistas, além de uma narrativa bem-humorada feita pelo humorista Tranquilino Ripuxado Belissário. Olha que nome bonito, hein? Todos esses podcasts você pode conferir nos links que estão aí no nosso episódio, não é mesmo, Lambreta?
Era isso que eu ia falar. É muito bacana a gente, né, nesses tempos. Primeira notícia da Filarmônica, que como muitas iniciativas, muitos artistas, muitos grupos, muitos elencos, tiveram que migrar suas atividades para o digital, né, porque somos provavelmente uma das últimas atividades profissionais a poder encontrar com o público, já que a nossa função no mundo é justamente juntar pessoas, e a gente não está podendo fazer isso, então a gente está tentando nos comunicar com o nosso público e com outros públicos no online, né? Então acho que vale a pena prestigiar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né? Orquestras que já são, até pela sua forma de existir, por geralmente serem muitos profissionais envolvidos, são de difícil manutenção os seus trabalhos, né? E precisa de muito estudo, muita excelência artística, né, geralmente, para compor as orquestras, porque é bonito pra caramba mesmo. Então, agora, a iniciativa aí da orquestra que migrou para fazer algumas atividades online, acho que vale a pena conferir o podcast. Se você não acha que não gosta de música clássica, experimente, né, é algo que a gente até falou no repertório, no episódio passado, sobre aumentar repertório. Então, se ofereça a possibilidade de aumentar o seu repertório e ouvir um pouquinho, né, da orquestra, que é bonito. Com certeza vai ser bonito, vai ser uma experiência válida. E aí, temos também aí já os podcasts do Sesc Ceará. Eu ouvi uma das linhas do podcast de cordel, são histórias infantis no cordel. São bem legais, assim, eu ouvi algumas e realmente fica bem legal, é bem gostoso de ouvir a rima, né, o ritmo do cordel, deixa o som, a forma de ouvir a história muito agradável, vale a pena conferir aí, né, e também o Ensaios em Cena Podcast, todos do Sesc Ceará. Vale a pena, o Sesc Ceará foi um dos primeiros a se movimentar, né, e levar atividades culturais para o online. Logo de cara, alguns grupos que eles contrataram, que iam se apresentar, já estavam fazendo atividades, pelo menos do que eu vi, mas foi um dos primeiros mesmo no país a já correr para o online para continuar beneficiando a população, né, o público, seus clientes, consumidores. Então vale a pena aí conferir esses podcasts. É, não sei por que a gente está indicando podcast, é porque a gente também é um podcast. Então vamos ouvir podcasts. Ouve nós e quem puder ouvir, que a gente, quanto mais, melhor. É isso aí.
É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente, tiver alguma marca de cosmético sustentável para indicar, algum podcast para indicar, ou alguma iniciativa que você acha supimpa, manda para a gente no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com, ou fala lá no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante. E pela palha se conhece a espiga.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast. Toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e em Rio que tem piranha, jacaré nadar de costas.
Eu sou Alexandre Simeone e de dia não como. Só penso em ti. De noite não durmo. Tenho fome.
Ó vida.
O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau.
Até mais.
Tchau, tchau.
Vim trazer o seu presente de aniversário.
Um gato. Não, isso não é gato, não. É um massacote.
Mascote.
O que eu falei?
Massacote.
Como é que é?
Mascote.
O que eu falei?
Massacote.
Como é que é?
Mascote.
O que eu falei?
Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!